Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. As medidas de isolamento social para combater o novo coronavírus têm gerado desafios e uma nova dinâmica para os quadrinistas. A visibilidade e renda desses artistas estão diretamente ligadas a eventos presenciais, como convenções, mostras e exposições. Foi pensando em uma alternativa para agitar o cenário de quadrinhos nacional que surgiu a ideia da Quarentena Com. Eu sou o Guilherme Cepeda.
E eu sou o Pedro Prado.
E hoje estamos aqui com o Rafa Pinheiro, com a Brenda Maria e com o Denis Melo. Eles vão se apresentar para vocês.
Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pinheiro, quadrinista, professor e editor do Universo Guará e youtuber também. Tenho um pouco de vergonha de falar essa parte, mas...
E tudo bem, meu nome é Brenda Maria, eu sou aqui de Fortaleza e eu faço quadrinhos. A maioria das minhas histórias são sobre um pouquinho do cotidiano da cidade e tamo aí.
Bom, eu sou o Denis Melo, faço histórias em quadrinhos também já há um bom tempo, né? Já passei por várias temáticas, mas enfim, atualmente eu trabalho com o Teocrasília, que é um quadrinho sobre uma distopia política que aqui no Brasil. E eu acho que por hora é isso, né? A gente vai falar bastante coisa aqui hoje ainda.
E Rafa, você pode comentar um pouco pra gente como é que surgiu?
Na verdade, é isso que você falou, cara. Assim, os quadrinistas no Brasil, a gente tá muito dependente, de certa forma, dos eventos. Porque não só a gente... Muitas pessoas ganham dinheiro com eventos grandes e tal, que acontecem regularmente. Mas também a gente monta o nosso calendário anual baseado neles, né? Então muita gente se planeja pra lançar coisas novas na CCXP ou pra lançar no FIC, né? E ia rolar o FIC agora esse ano, inclusive nessa semana agora ia estar rolando o FIC, e por conta do corona não vai rolar, né? E a ideia da Quarentena Com foi justamente abraçar essa galera que tá órfã de evento, tanto os autores que não pararam de produzir, a galera tá fazendo em casa, né? Até porque tem que ocupar o tempo pra não ficar maluco, tanto a galera que tinha planejado de ir, os leitores que estão meio que sem receber informações, porque, enfim, os meios de comunicação estão bagunçados, ninguém sabe muito o que está acontecendo, na verdade ninguém sabe o que está acontecendo de verdade, né? Então a ideia da Quarentena Com é justamente proporcionar um evento presencial, o mais próximo possível, só que online, dentro de casa, e com a vantagem de que sendo online ele é em todo lugar do Brasil, né? Então a gente consegue chegar em Manaus igual a gente chega em BH. Então a ideia é justamente essa, era trazer essa experiência do evento presencial, que é importantíssima para a cena nacional de quadrinhos, né? Tanto para o quadrinista quanto para o leitor.
Como é que foi feita a curadoria para a escolha do pessoal que vai participar do evento? Nas mesas, como convidados, palestrantes?
Então, originalmente, eu e o diretor da Guará, o Gabriel Weiner, a gente sentou para debater sobre quais os temas a gente ia querer trazer, quais temas eram mais pertinentes e tal. E a gente chegou numa conclusão de que a gente tinha um evento de 4 dias, ia ser gigantesco, ia ser incrível, com um monte de coisa, mas não é viável, porque assim, a gente nunca tinha feito esse formato antes, a gente queria fazer um evento enorme e não sabia se ia dar certo. Então a gente decidiu diminuir a parada, fazer algo mais restrito, mas que a gente pudesse controlar melhor, para testar o formato, e aí dando certo a gente fazer coisas maiores, com mais convidados, mais gente, até com gente internacional inclusive, né? E aí a gente montou essa programação com um monte de gente, nem todo mundo pôde, nem todo mundo tinha condições técnicas, né, tipo microfone e câmera para isso, nem todo mundo tinha internet para isso, nem todo mundo tinha agenda para isso. Então a gente montou um calendário, uma programação original que não saiu, né, saiu uma programação secundária que esbarrou num problema muito sério, que foi a falta de meninas. Acho que a Brenda vai poder falar mais sobre isso do que eu, né, porque muitas meninas que a gente tinha chamado originalmente não puderam por diversos motivos. E aí ficou faltando, basicamente. Então a gente remodelou a programação mais uma vez para colocar não só mais meninas, mas mais gente, de forma geral, assim. A gente, inclusive, colocou uma mesa nova agora, que chama-se Quadrinhos Fora do Eixo, que a ideia é dar protagonismo pra galera que não é do Eixo Rio-São Paulo, onde acontece a maior parte dos eventos. Já que a proposta do evento é justamente ser nacional, no sentido de que você não precisa ser do Eixo Rio-São Paulo para participar, né? Então nada mais justo do que trazer essa galera que não é do Eixo Rio-São Paulo para fazer parte do evento.
Sem contar que seria muito incoerente para um evento que tem um viés político bem, bem forte, né? Não ter mulheres, mais mulheres dentro da programação e não ser tão abrangente em termos de localização dos convidados. A gente tá meio que cansado, a gente que não mora nem em São Paulo nem no Rio, a gente tá meio que cansado de sempre ver as mesmas pessoas nos eventos, e os meninos terem remodelado a programação pra ser mais abrangente foi um ponto bem bacana pra eles.
Eu acho que, dando certo esse formato, né, porque acho que o meu maior medo, no sentido de que não é um evento tamanho que eu gostaria que fosse, é justamente de não dar certo a questão da transmissão e tal.
Sim. Eu também acho que esse é um formato que vai se perdurar, pelo menos esse ano, para os outros eventos maiores de quadrinhos, sabe? Eu tava dando uma olhada, a San Diego Comic Con vai fazer um evento gratuito e online esse ano. Então, é bem possível que essas tentativas, esses testes de eventos se tornem algo vigente nos próximos anos, tem pandemia.
Eu acho que é super algo que pega, porque quando eu penso no Beco dos Artistas de N eventos que eu frequento, eu sempre vejo que é uma área muito frequentada, por mais que ela não seja, né, uma área tão popular em eventos grandes, digamos assim, é uma área muito importante, né? E eu acho que ela tá ligada à base de tudo ali. Então, eu tenho essa fé, viu? Porque eu vejo muita gente que vai, às vezes, pra evento grande só pra ir pro Beco dos Artistas. Pra bater um papo, pra conhecer a galera da cena, pra pegar ali um sketch, pra pegar um autógrafo, pra comprar um quadrinho, um zine, coisa do tipo. Então, eu acho que pega assim. A única coisa que eu fico pensando, sabe? É porque eu vejo que vai ter uma parte desse público, e é totalmente compreensível, que necessita daquele lance de apertar a mão do artista, de olhar no olho, conversar sobre. Mas é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, né?
Pra gente que é artista, é muito importante mesmo esse contato com as pessoas. É muito importante a troca, porque é onde a gente vai acabar cativando o público e fazendo eles se interessarem pelo que a gente tá produzindo. Mas como a gente está impossibilitado, e até uma questão de saúde para todo mundo, né? Não é só para o público, mas é para a gente também, porque, querendo ou não, uma Comic Con da vida ou um FIC, eles aglomeram muitas pessoas. Então, até que a gente realmente tenha a possibilidade de estar em eventos de novo, convivendo com muita gente no mesmo canto, é bom que a gente tenha uma adaptação de formato.
E como é um evento online e tem bastante expectativa, a gente vai compartilhar aqui com vocês e com os convidados do nosso podcast também uma preview do que vocês podem esperar no evento.
Eu, na verdade, queria fazer destaques, porque não só a minha mesa é interessante, como tem outras mesas que eu achei maravilhosas de vocês terem de a curadoria ter colocado no evento, que é a primeira parte, que é a roda de independentes. E quando eu conversei com Samela sobre como que seria, né, ela me explicou o formato de mostrar para o público lançamentos e outros materiais de autores que normalmente não são tão conhecidos assim. Eu achei uma coisa muito maravilhosa, porque, querendo ou não, a gente tem já algumas figuras que são conhecidas no cenário nacional, que são mais procuradas, até mesmo porque é mais fácil chegar em quem você não, em quem você já conhece, né? E aí, a partir do momento que que o evento abre as portas para outras pessoas falarem, mostrarem seus quadrinhos, já é um ganho muito bacana. A mesa de quadrinhos fora do eixo, que vai ser em sequência a minha também, é algo que eu martelo bastante em todos os espaços que eu participo, porque, querendo ou não, quem não mora no Sudeste tem muito mais dificuldade de participar de eventos por questões financeiras, né? Tudo é mais caro saindo de outros cantos do país. E a gente também não consegue ter uma penetração muito grande nas mídias nas mídias que não é, divulgam quadrinhos, sabe? É uma coisa que a gente já comenta nos nossos fóruns internos, de como é mais complicado. Tanto que eu vou fazer até uma alfinetada. A CCXP está fazendo um evento online, a Omelete, na verdade, está fazendo um evento online de cultura pop, e todos os convidados moram no Sudeste. Então, acaba sendo um ponto muito bacana para a gente colocar para o público que existem pessoas em outros cantos do país, gente em Manaus, gente no Nordeste inteiro. E até mesmo algumas publicações que são do Sul, que eu vejo também que muitos autores do Sul não têm tanto alcance assim. É muito bacana pra gente deslocar o nosso olhar pra ver o trabalho dessa galera, que é de fácil acesso, porque se tá na internet é de fácil acesso. E aí, a minha mesa com o Max é sobre o impacto cultural do mangá, né? E Hoje mesmo eu estava comprovando uma tese que eu tinha de que boa parte das pessoas da minha geração, que tem uma galera que tem 25, não, eu tenho 27, uma galera que tem entre 27 e 25 anos, começou a gostar mais de quadrinho porque viu no mangá uma possibilidade de ver, de produzir outras histórias. Que é, tipo, pra gente que começou a comprar quadrinho na banca, começou a ver quadrinho na banca, sempre ver quadrinho de super-herói já era uma coisa muito tradicional, né? E quando o mangá começou a ser publicado, por exemplo, pela Conrad e pela JBC, e esse tipo de material começou a chegar com preço barato nas bancas de todo o país, e eu digo isso porque eu morei durante 17 anos da minha vida no interior do Ceará, esse material ajudou a gente a despertar o olhar para outras narrativas e pensar, poxa, eu consigo fazer outras histórias, eu consigo contar coisas em quadrinhos também, o que é bacana, porque tem uma galera publicando quadrinho agora.
Para além da minha mesa, eu queria chamar atenção realmente para esse ponto dos lançamentos, né? Tanto de editores quanto de quadrinhos independentes. Eu não vou nem dizer que, né, no meu caso, pô, principalmente quadrinhos independentes, não, eu acho que é muito legal ter esses lançamentos de editoras também, porque você acaba tornando o evento tão abrangente quanto seria um evento presencial, onde você tem realmente a presença das editoras, você tem a presença da cena como um todo, e a cena é composta por vários atores, né, por vários agentes, inclusive as editoras. Então achei bem legal ter esse espaço, né, dar um... Como é que eu posso dizer... Não é uma seriedade, mas dá um ar um ar mais completo, né, pro evento. E os independentes terem a oportunidade de se inscrever para falar sobre o que está sendo, o que estão produzindo nesse momento, né? Ou não necessariamente nesse momento, né? O meu caso, por exemplo, eu estou produzindo coisas já há um bom tempo, e independente da quarentena. Mas estou muito feliz de ter um espaço para falar sobre isso, que não seja só a minha rede social ali, dentro da minha bolha, você ter o ambiente do evento para poder falar sobre o seu lançamento, né, fazer seus anúncios e ativar. Estou torcendo para que tenha um público realmente muito legal no evento. Eu tenho visto o pessoal compartilhando bastante, assim, principalmente os convidados, né, a galera que vai participar do evento, mas não só eles. Então, tomara que realmente a gente tenha um público grande em todo o Brasil. E sobre a minha mesa sobre quadrinhos antifascistas, então eu acredito, né, eu não vou ser o moderador da mesa, mas eu acredito que a gente vai fazer um panorama mesmo sobre o papel da mídia, especificamente de quadrinhos, dentro do nosso cenário atual, né? A gente está vivendo um momento bem complicado, o caldeirão está fervendo, e independente de um caminho ainda pior para o qual as coisas possam ir, a gente tem... É um representante no momento que ele é basicamente fascista. Eu acho que é um momento onde a arte tem um papel muito importante a representar, sabe? O trabalho no qual eu tenho me debruçado nos últimos anos, que se chama Teocrasília, um projeto que tem um teor político muito forte, mas é um projeto feito com muito cuidado, com muito carinho já há muito tempo, que inclusive falava sobre algumas coisas que estão acontecendo agora já há alguns anos atrás, assim. Infelizmente, eu não sou um cara que tem um grande holofote, uma grande bolha, mas eu tenho minha bolinha e quem conhece o trabalho sempre teve ele em alta, assim, com muito carinho. Então, eu acredito que eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho e principalmente sobre o papel do artista num momento como esse, né? A gente tem... Nossa, tem tanta pauta para falar sobre isso, né? Teve aquele edital nazista, né, há pouco tempo, com o antigo secretário, teve essa situação toda aí da Regina, e a gente tem tanto artista fazendo tanta coisa, né, cara, quantos socaços a gente já não viu aí nesse período, né, nos últimos meses. Então, assim, acho que tem muita coisa para ser dita, né, tá na mesa aí também com o Rafa Campos, do Criança Índia, e o Gabriel Weiner, né, que é o parceiro do Rafael aí na Guará, o Andão da Guará, parceiro também, gosto muito do Gabriel. Gabriel, então, tem experiência aí, ele teve uma infeliz experiência recente, mas enfim, não vou contar spoilers e, por favor, compareçam lá na mesa, porque, nossa... Eu acho que essa é uma mesa bomba, assim. Não, e não e digo não só para dar porrada no governo, caralho, até porque isso daí, né? Um minuto de Twitter você já tá, né? De boas, já viu muito. Mas eu acho que tem algumas... A galera da mesa tem experiências próprias interessantes para contar. Então, eu acho que é imperdível, assim como a maior parte não é a programação toda. As lives de desenho também eu acho que vão ser muito legais, eu acho que vão ser momentos muito interessantes para aquilo que eu estava falando, né, na minha fala anterior, sobre essa interação de artistas com o público, né? Não só do cara que está desenhando, mas outros artistas também, né? Diferente de uma palestra onde está tendo toda uma narrativa ali para você prestar muita atenção, eu acho que as lives de desenho são momentos de mais descontração, de mais interação mesmo. Então, olha, eu acho que tem tudo para ser um sucesso o evento, cara. Eu tô torcendo muito para que esse formato se consolide, né? E, cara, o Rafa, tadinho, vai ficar de cabelo em pé aí, vai ficar 48 horas no ar praticamente, ó, cara, orquestrando isso. Mas felizmente tem um time de convidados muito legal aí para fazer tudo valer a pena.
É o que você falou, cara, é uma mesa tão necessária essa discussão que vocês vão ter, porque eu acho uma tremenda de uma sacanagem a gente aqui, por exemplo, a gente somos um podcast pequeno, mas a gente fez um episódio sobre a Covid, trouxe gente da área para falar sobre, eu vejo o mundo todo se movimentando para tentar trazer uma luz sobre o assunto, e aí vem artista brasileiro fazer quadrinhos sobre vírus vermelho, vírus chinês, eu fico, ah, cara, tá de sacanagem, né, velho? Essa tá de brincadeira, né? Tipo, o cara vai fazer um negócio desse mesmo. Então é muito importante essa discussão.
A gente tem aqui em Fortaleza um podcast chamado HQ Sem Roteiro, que tá construindo uma série de programas sobre a narrativa do vírus, né? Desde como tem sido apresentado por jornalistas, como isso vai impactar no mercado das histórias em quadrinhos, na publicidade, e como vai ficar para a história também. Então é um programa que eu vejo que está sendo muito bacana de ser construído, mas que ao mesmo tempo a gente vê medidas de outros influenciadores, entre aspas, assim, para não falar governo, que ficam desincentivando as pessoas a cumprirem as ordens de distanciamento, que a gente fica pensando, poxa, mano, a gente podia estar numa situação tão melhor, né, se a gente tivesse eleito uma pessoa diferente, mas a gente tá aí fazendo a oposição e seguimos.
É, inclusive essa mesa de quadrinhos antifascistas tem a mediação da Dani Marino, né, deixar até o agradecimento especial aqui pra ela, que ela sempre ajuda trazendo convidados e convidados pra gente relevantes do mundo dos quadrinhos. Não sei se vocês viram o editor da Fire Editorial, aquele curador de Jabuti, o post dele, que você tá repercutindo aí.
Eu vi só a manchete, né?
Eu não vi não, o que que rolou?
Né, ele fez um post basicamente falando que a mídia tá mentindo, que tipo, os números não teve morte, falando que, não, que tá sendo tudo exagero, e entre outras coisas, e, tipo, caíram matando, obviamente, né? Eu olhei aquele post e falei, mano, eu não vou comentar pra não dar palco pra maluco, né?
Eu sei uma coisa, a gente vai passar por isso daqui a um tempo, daqui a alguns anos. Eu espero que não demore muito, não. A gente vai olhar pra trás e vai, nossa, claramente ver, separar o joio do trigo, sacou? Quem tava no lugar certo e quem tava fazendo merda. Vai ficar muito óbvio, vai deixar isso muito claro, entendeu?
A gente já consegue fazer isso, porque é tão gritante o negócio, porque o certo a se fazer é tão evidente que a porra do mundo inteiro tá fazendo. Todas as organizações científicas e de saúde indicam que não precisa nem de distanciamento histórico para enxergar, tá ligado? Porque é muito evidente que tem gente que tá com vendadaço, né, cara? Não tem nem vendo, o olho já derreteu, sabe qual é? Uma galera que não vai enxergar nem se der um tiro na cabeça, se tomar um tiro na cara, assim. Infelizmente. Tem gente que já abraçou, foda-se. É impressionante, cara.
Aí fizeram até um abaixo-assinado pra mandar pro prêmio Jabuti, porque o cara é curador, tipo, oficial, e foi anunciado, um dos últimos anunciados pra ser do prêmio Jabuti, né? Então,
eu diria que a palavra é assustador.
Eu fico pensando que essa galera tá meio deslocada da realidade, sabe? Que só assim, pra eles ficarem falando de um mundo comunista que não existe, né, e ficar tratando pessoas como inimigos e pessoas com menos direitos como inimigos, e se você não fizer parte das pessoas que me apoiam, que apoiam os meus valores, você não faz parte, você não pertence a esse governo, você não tem direitos atendido por esse governo. Isso pra mim é
não,
muito surreal.
É, o descolamento da realidade é muito grande, e assim, é muito assustador, porque eles precisam de um inimigo constantemente. Porque se eles não tiverem um inimigo, se eles não tiverem alguém para combater, eles deixam de fazer sentido, sabe? Assim, parar para pensar, é uma galera que se cria discurso de combater algo, sacou? Exatamente, se você tira aquele, o coelho pendurado ali na frente do cachorro, acabou, porque não tem outras propostas, sacou? Todas as propostas são voltadas para isso, sabe? Não tem proposta de construção de nada, é vazio. Vazio de objetivos de longo prazo, sacou? De objetivo permanente é ou eliminar o esquerdismo, o comunismo, assim... Na verdade, as pessoas não sabem nem o que é isso, sabe? Só, só um...
Absorveu a narrativa, né?
É uma lavagem mesmo, cara. É uma loucura, mas eu acho que tem um... Eu acho, infelizmente, a gente está tendo a oportunidade de ver com os próprios olhos como funciona o fascismo, assim, o desenvolvimento dessas bases de disseminação, de agregação de pessoas da população em torno desse tipo de ideal, sacou? Porque se tivessem falado comigo alguns anos atrás, assim, eu não imaginaria que eu fosse viver para ver isso acontecendo diante dos meus olhos, sacou? Tipo, é exatamente o que tá acontecendo, e é muito bizarro, cara.
Tem um livro muito bom sobre isso, que eu acho que não tem em português, chama The Righteous Mind. É como... É um filósofo barra cientista político que ele discorre sobre como que a direita usa mais gatilhos mentais do que a esquerda, e por isso eles conseguem atrair as pessoas, tá ligado? Pelo apelo à emoção, sacou? Então eles conseguem ativar mais coisas irracionais na sua cabeça, de se criar um inimigo nós contra eles, sacou? O grande inimigo, e por isso eles conseguem atrair essa massa de pessoas que não comem de manada, sacou? Basicamente, isso é um livro muito interessante.
Tudo isso vem do famoso marxismo cultural, né? Que já assola aí há anos. E o mais engraçado é que o próprio marxismo cultural vem lá de trás da Alemanha nazista. Que antes de ser marxismo cultural, era bolchevismo cultural. Que eles usavam a mesma coisa pra infectar, dizer que tava contaminado e tudo mais. Então é um status quo que a gente vive um tanto quanto.
Eu tava pensando ontem um negócio tão bizarro, cara. Acho que eu tava cozinhando, assim, então eu falei, caralho, pelo menos aqueles filha da puta que bota acha com a suasca no braço e vai pro bar lá, esperando vir alguém dar uma porrada, pelo menos ele é honesto o suficiente pra assumir que é nazista, sacou? Ele não fica nessa hipocrisia de falar, não, o que é isso? Não tem nada de fascismo. Isso não existe, é... Tudo aqui é pela família, pelos valores. O nego faz o mesmo discurso que se fazia, só que se recusa, porque, né? Tão evidentemente ruim, já tem a carga tão pesada em cima do nome, pelo menos esses caras entenderam de verdade o que tem de obscuro ali no coraçãozinho deles, e falaram, quer saber, caralho, isso tudo que eu penso... Caralho, isso é nazismo, eu sou nazista, foda-se, então eu sou nazista. Pelo menos eles são honestos, sabe qual é? Não abusam desse... Não vem com esse discurso hipócrita, escrotos. São escrotos piores ainda, né, mas...
Pior, eu acredito que seja pra vocês mesmo ver que tem uma galera aí que desenha, que escreve, que tá sentadinho da mesa atrás da gente, às vezes, né?
Ah, não fala que na Comic Con eu tava justamente nessa posição. Na Comic Con eu tava com um dos autores de direita atrás de mim. Era aquele que é ator, ele tava atrás de mim. Mas é muito complexo, porque a gente sabe que a arte, ela foi criada para ela vem sendo e se renovando, criando paradigmas, né? Tipo, substituindo uma teoria de pensamento por outra, mas sempre discordando da realidade que ela está sendo inserida. E aí a gente observa essa galera chegando e dizendo, não, vai ser assim, e vocês estão errados porque vocês são comunistas, vocês são esquerdistas, vocês estão errados porque vocês... querem quebrar os meus valores, querem quebrar os valores da família, e a gente fica tipo, meu pai eterno, filhote, te alui. É muito, muito bizarro. E aí a gente também vê as narrativas sendo construídas de uma maneira que acaba atraindo o público que acha que é uma coisa, e depois a gente descobre que é outra, que nem o caso daquele amigo de vocês aí do Rio de Janeiro. E é foda porque a gente só vê, assim, já desde que eu entrei no mundo dos quadrinhos é que eu observo essa narrativa se construindo, né? Primeiro com os caras que eram machistas, Depois que veio os caras que começaram a reforçar o discurso de ódio. E aí veio a porrada logo em seguida da galera de direita, dizendo, não, eu sou assim, vai ser assim, se vocês não forem não tiverem comigo, vocês estão só meus inimigos.
Pois é, a cena dos quadrinhos tem tantas polêmicas quanto qualquer outra, né? E por isso que eu acho que é importante trazer esse debate, tem que botar nome aos bois, sim, bois literalmente no caso. Mas é isso, por isso que é importante, agora é o momento decisivo, né? A gente tá quase que no estopim aí. Aproveitando que a gente já falou aí das mesas, de como é que vai funcionar e tudo mais, a gente já ia puxar agora pra finalização e vocês mandando um convite aí pro pessoal que tá sentindo falta dos eventos, o que mais que eles podem esperar que vocês já tenham falado aí, e só mandar um convite pra galera, pra gente já finalizar.
Espero que, cara, a galera cole, né, aproveitando que você de qualquer lugar do Brasil pode comparecer no evento, por favor, cheguem, eu tô particularmente ansioso para poder, né, veja bem, não é só para você, público, que vai ter oportunidade de comparecer no evento. Para mim, é muito interessante, eu vou poder ter contato com alguém que, em situações normais, eu não teria, né, nos eventos padrão, digamos assim.
E aí, quero lembrar para vocês que vai ser agora, nesse final de semana, nos dias 30 e 31 de maio, começando o sábado às 11 horas e indo até o domingo às 22 horas, com live sobre... com gente desde o mercado editorial que tá ali vendendo material nas lojas, nas comic shops, até galera que faz produção, gente mais famosa como Marcelo Quintanilha, gente com gente que tá começando agora, e vai ser uma oportunidade muito, muito bacana para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que é o mercado de quadrinhos no Brasil. Então, compareçam ao evento. Me sigam nas redes sociais também, o @draobrenda. E vamos nessa. Até sábado.
A vibe é essa aí mesmo, sabe? É um negócio que eu sempre falo para os meus inscritos no canal, falo para os meus alunos o tempo todo, que vocês precisam fazer parte do rolê, entendeu? O quadrinho no Brasil ainda é pequeno. Ainda é uma coisa de olhar olho no olho, sabe? As pessoas meio que se conhecem. Mas não é um lugar fechado. É só você tá lá. Cola lá. E eu sei que isso, falar cola lá, é muito difícil para quem não mora no eixo. Então a sua chance tá aí, sacou? Agora você pode colar lá, entendeu? Então acho que esse evento é oportunidade de quem não tá geograficamente perto desse métier, assim, né, do quadrinho, de chegar junto, trocar ideia. A galera do quadrinho é muito aberta. Eu espero que aconteça muito o que o Denis falou, de que os artistas também estejam lá, entendeu? No, tipo, não ao vivo na telinha, mas nos comentários, assistindo, como qualquer um, entendeu? Vai estar todo mundo lá trocando ideia, conversando. Vai ser um momento que eu acho de congregar mesmo, de juntar todo mundo, sabe? Então, apareçam. Eu sei que vai ficar disponível, tá? As coisas vão ser ao vivo, mas depois vai ficar no canal da Quarentena Com pra assistir quando vocês quiserem, tudo de graça. Mas o legal de ver ao vivo é porque você interage. É esse negócio que eu falei, né? Você se fazer presente. Então, você leitor, você cara que quer trabalhar com quadrinhos algum dia, cola junto, vai ser maneiro. Eu daria um foco à rodada de independente, que é um formato realmente novo, entendeu? A gente vai tentar dar visibilidade pra uma galera que não teria essa visibilidade, né? Eu espero que funcione, espero que dê tudo certo. Estamos lutando muito aqui, trabalhando desesperadamente pra fazer isso funcionar. Vai ser muito maneiro. E é isso. É isso. Chega junto e a gente espera que dê certo, tenha a próxima edição. E se você não ficou pronto, você é autor, não ficou pronto pra lançar nada agora nessa rodada de independente, se prepara pra próxima. Tá tranquilo, é tudo de graça, é só se inscrever, entendeu? E é isso. Me sigam nas redes sociais também. Se vocês quiserem acompanhar as novidades do evento, as novidades oficiais saem pelas redes da Guará. Então é @universoguará. As minhas redes também, eu conto novidades, geralmente mais por fora, mas coisas legais também. Então é @RafaCPinheiro. E é isso. Bora fazer quadrinho. Bora falar de quadrinho, bora movimentar a cena, porque como eu disse no início, os quadrinistas estão produzindo, a gente está fazendo coisa, a gente só precisa escoar. A gente tem gente produzindo, a gente tem gente querendo ler. A gente só tem que agora achar um jeito de juntar esses dois grupos e now kiss, tá ligado?
Muito que bem, muito que bem. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, Brenda, Denis, Rafa, e deixar o convite aberto aqui para vocês retornarem, porque acredito que assunto é o que não falta, né? Porque acho que ficou bem claro isso durante o episódio. Tem bastante coisa ainda que a gente vai conversar aí futuramente.
E aquele lembrete semanal para vocês seguirem o BurnCast nas redes sociais, que é Podcast Burn, e também no seu player de streaming de áudio favorito. Se você ouvir no Spotify, no Anchor, que é pelo aplicativo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, onde for, você consegue seguir o BurnCast e fica por dentro de todas as novidades. Então, sempre que a gente publica um episódio novo, você já recebe uma notificação. E no Spotify é bem legal. legal, porque tem uma área de podcasts da semana. Então, além de você ter o nosso podcast ali em destaque, se você entrar nessa área, tem os podcasts que você segue e fica bem mais fácil para você acessar o conteúdo.
Tudo que você acompanha, tudo de novo, né? De todos os podcasts que você seguir. É bem prático. Eu, pelo menos, uso essa ferramenta e vou falar. Salva vidas, porque ele lista tudo que você tem que ouvir. Tudo que você acompanha, né, geralmente. Então você não precisa ficar lembrando, pensando muito.
E é bom destacar que o Spotify tem como você ouvir o nosso podcast de graça, né, que tem muita gente que ainda tem essa dúvida, que pergunta se tem que ter a versão premium, não precisa, na versão grátis você já consegue ver o podcast de boa, tem a mesma experiência, só às vezes vai ter um anúncio ou outro ali, mas é padrão da plataforma. Então é isso, agradecemos para quem ouviu até aqui e até a próxima semana. Lembrando que o BurnCast é o podcast de entretenimento do grupo Burn Company e tem apoio e distribuição do Anchor FM.